O meu convidado de hoje leva décadas no nosso mercado e é uma das personagens mais únicas e mais inspiradoras que poderás conhecer no mundo da cerveja artesanal. Outrora, um dos três mosqueteiros, ao lado de Arménio Martins e Alberto Abreu, é hoje um autêntico rei no nosso mercado, um autêntico Mourinho da cerveja. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje tenho o prazer de falar com um amante por trás de umas marcas mais emblemáticas em Portugal, o mestre Pedro Sousa, da Poço Escrito. Pedro, obrigado por teres aceitado o meu convite. Bah, e confesso que eu tinha uma introdução de mais de uma página A4, mas resolvi ignorar e deixar de fazer a tua própria apresentação. Bem sei que são quase 30 anos a fazer cerveja, mas de certeza que consegues ainda lembrar-te de tudo que começou, como tudo começou, em casa dos seus avós e ao lado do teu irmão. Queres começar por aí?
Muito obrigado pelo convite. Portanto, estou puxando assim a bobina atrás. Começamos a tentar produzir cerveja em resultado de uma brincadeira, porque antes de pensarmos na cerveja, fizemos sidra um bocadinho por força da natureza, porque em casa dos meus pais haviam muitas maçãs, e então era um bocado custoso não conseguirmos comê-las todas, apesar de cozermos as maçãs, fazermos compota, tudo isso. E então o meu irmão, que é mais velho, 6 anos do que eu, lembrou-se lá, já na imensidão do conhecimento dele, que era muito, muito à frente do meu na altura, e agora, de certeza.
Mas é conhecimento que é na fermentação?
De tudo, não é? De cultura geral.
Ok. Por ser mais velho.
Naquela altura, a maçãs, podemos fazer compotas, podemos fazer sumo, podemos pôr o sumo a fermentar e tal, e fazer um vinho de maçã, já que nós ajudávamos também a nossa família a fazer a vindima, mas os nossos pais não tinham vinhas, portanto. Então, a sidra foi um bocado, nós achávamos que era engraçado fazer vinho de uma forma um bocadinho mais rigorosa do que víamos toda a gente a fazer. E então, tentámos, vamos fazer sidra, acho que nem pensámos muito, foi pegar numa Molinex, apanhar uns baldes de maçãs, lavar e tal, tirar os podres que aquilo tinha, fazer o sumo, deixar dentro de uma geleira para limonada, qualquer coisa que lá havia para casa, que devia levar uns 10 ou 12 litros. Aquilo não chegou, pusemos noutro recipiente, portanto ao fim de algum tempo fermentou, não deve ter fermentado o suficiente, porque depois engarrafámos sem adição sequer de açúcar e as garrafas começaram a explodir
claro.
Ao fim de algum, não sei se foi duas
continua
semanas
a fermentar
assim.
Lá dentro.
As garrafas que nós conseguimos salvar, tínhamos que as abrir fora de casa, aquilo parecia a entrega de prémios na Fórmula 1, não era espuma por todo lado, mas o que se conseguia retirar da garrafa para beber agradou muito aos nossos pais, aos nossos tios que provaram aquilo. Nós ainda não tínhamos muita percepção do que é que era sequer um vinho, ou uma bebida alcoólica, ou uma sidra sequer. Aquilo que eu me lembro é que era um produto com bastante gás, bastante efervescente, e que ainda era adocicado. Portanto, isso foi um bocadinho animador, todo esse impacto, toda essa atenção que nós tivemos na altura. Portanto, eu, provavelmente aí com uns 14 ou 15 anos, o meu irmão com mais 6, portanto, se eu teria 16, ele teria 20, portanto, ele com 20, 21, tivemos ali alguma atenção que acho que foi motivadora. E essa motivação fez-nos querer, vamos fazer mais, não é? Vamos produzir mais. Só que, entretanto, deixa de haver maçãs.
Pois. Porque... Olha, mas isso é interessante que tu pegares nesse ponto. Quantas maçãs tu precisaste, quantos quilos para fazer esses 12 ou 15 litros, mais ou menos?
Eu acho que na altura devemos ter feito para uns 18 ou uns 20 litros. Porque eu lembro-me que as garrafas cabiam todas em meia mesa que tínhamos lá numa cozinha rústica. Num uns anexos que tínhamos lá no quintal. Portanto, onde guardávamos ferramenta e tal, e havia ali uma cozinha rústica para fazer um churrasco, assim, umas coisas. Então não deviam ser assim muitos litros. Mas essa quantidade foi perdida, não é? Em grande parte nesses acidentes com as garrafas que explodiram, que partiram, que estouraram, que ao abrir que... Portanto, mas entretanto
perdeste a pergunta. Isso, quantos quilos de maçãs é que são precisas para fazer essa quantidade? Mais ou menos.
Eu agora não tenho noção, não me recordo, mas sei que foi provavelmente uma manhã inteira a fazer sumo, porque depois a tal Molinex que nós utilizamos parava por que nós pensávamos, aí pá, já variámos isto, ela deixou de funcionar, e não, passado um bocado já arrancava, porque devia ter um térmico que desligava antes de começar a arder.
Já era uma Molinex avançada na altura, né?
Portanto, lembro-me que aquilo que nós demos ali uma coça na máquina foi...
Isto é quantos anos, Pedro?
Portanto, tenho 42, é só fazer as contas.
Foi quase há 30 anos. Então não, as minhas contas não batem assim muito mal.
Já foi há uns anos.
Isso ajudou a despertar essa vontade de aprender sobre química? Eu sei que tu eras assim um bocadinho... um bocado geek pela química na altura, não era?
Nessa altura, ainda não. Era super curioso em relação a praticamente tudo, portanto, em relação à mecânica, a eletrónica, por influência do meu avô, do meu pai, de culinária. Minha mãe não é, nem foi cozinheira, mas pôs-nos, a mim e ao meu irmão, a começar a cozinhar muito cedo, aos 9 anos.
Ok, isso é bom. Portanto, para despertar também algumas características.
E, pá, tínhamos noção prática do que era agricultura, porque ajudávamos em casa e gostávamos, e portanto éramos curiosos em relação a tudo, porque não havia muito onde distrair a mente, portanto era... Não havia...
Achas que a tua capacidade sensorial evoluiu nessa altura, ou despertou logo muito, muito cedo, e que hoje até se acaba por te ajudar na tua atividade?
Eu acho que mais, sensorialmente, para aí mais nos 20, 21, 22, por ali, porque comecei a provar e a gostar de bastante mais coisas, porque havia muita coisa que eu não gostava, por exemplo, vinho, cerveja nessa altura não gostava. Portanto, eu penso que só por volta dos 16, 18 é que comecei a beber cerveja a sério, num sítio que foi mítico, que era o Poli, na Maia. E onde, numa altura em que toda a gente bebia Superbox e Sagres, nós bebíamos Judas. Eu saía com o meu irmão e com o meu primo, e que eram mais velhos, obviamente, não é? E juntávamos lá sempre com o malta também da geração deles, e eu era o mais novo, e então eu bebia ali umas cervejas já com 8, 9% de álcool, cheias de sabor, cheias de corpo, e portanto comecei logo a jogar, pensou ali, se não foi na primeira liga, foi
quase. Muito alto logo.
E portanto isso influenciou-nos. E lembro-me que houve uma altura em que o Jumbo da Maia, que tinha sido recentemente aberto, tinha uma cerveja alemã, que era a Maiselweiss, uma cerveja de trigo, em garrafas de meio litro. E a cerveja estava estupidamente barata para aquilo que nós considerávamos o valor normal dela de mercado. E então era normal, tipo, fazermos incursões ao Jumbo para... Era o que conseguíamos carregar, era um saco em cada mão. E depois havia que esconder aquilo em casa, que era para não dar assim um ar de alcoólico ou qualquer coisa, que não era o problema na altura. Era mesmo, nós não bebíamos, havia dias que nem bebíamos uma, provavelmente num dia de um fim de semana podíamos beber duas garrafas. Nessa altura lembro-me que os únicos sítios em que se conseguia beber algumas cervejas importadas e ir conhecendo eram uma cadeia de comida, portanto, de combinados, que era o Súrbias, que havia ali no Porto, na Maia, não sei o que, entretanto deixei de ver, portanto, que era nos shoppings. Então nos shoppings havia essa oferta. Portanto, o meu crescimento em prova a conhecer novas cervejas foi muito... começou no Poli a beber Judas e depois passou para estas provas que fazia no Súrbias, em que comíamos um prego no prato e acompanhávamos uma cerveja sempre diferente. E normalmente era a refeição antes de ir ao cinema, portanto numa sexta à noite ou num sábado à noite. E depois nalguma cervejaria assim mais atrevida que começava a ter algumas cervejas.
Nessa altura já começavas a encontrar em vários sítios.
Sim, havia um local que depois, mais tarde, eu cheguei a parar algumas vezes, que era em Braga, que era o bar do café do Chamô, que era mesmo ao lado de um apiadeiro, mesmo à entrada de Braga, onde eu bebi muitas cervejas com o Thomas Armel, que foi quem vendeu o equipamento para... que foi o primeiro equipamento da Sovina.
Era aí que eu queria chegar, porque tu é que foste quem facultou ou que facilitou a aquisição do primeiro equipamento da Sovina. Ou seja, não, tu conhecias ali...
O negócio foi feito...
E foi por causa disso que tu entraste?
Sem o meu conhecimento.
Ah, ok.
E posteriormente é que me pediram para ir ajudar a montar o equipamento e a conduzir algumas das produções, porque o Thomas não podia, porque era o trabalho dele era ele dedicava-se à engenharia, ele era engenheiro têxtil, sim, uhum. E tinha recentemente fechado um contrato de trabalho na China, portanto ele ia-se ausentar de Portugal,
okay.
Ele residia em Braga, então ele ia-se ausentar de Portugal para cumprir com este contrato. E como não ia estar em Portugal para acompanhar toda a instalação e a operação do equipamento, sugeriu que eu acompanhasse, porque eu estava minimamente familiarizado com...
Com aquele
processo. E pronto, e então começou por aí. Fui convidado a participar em duas ou três produções. Depois convidaram-me para continuar no projeto, porque iria ser uma peça importante, porque era o mundo... que cheio de detalhes, de pequenas decisões que afetam basicamente tudo.
Certo, Pedro, mas desculpa lá, explica-me uma coisa. O Alberto e o Arménio sabiam fazer cerveja ou eram só curiosos?
Não, o Alberto até então não tinha um conhecimento de produção. O Arménio também não. Mas o projeto surge porque o Alberto era um aficionado desta parte romântica de viajar, de ver em França e na Bélgica e na Alemanha, sentar-se num local em que tem restauração, que tem uma produção de cerveja no local, provar 3, 4, 10 cervejas diferentes, portanto aqueles diferentes aromas, as diferentes texturas, as diferentes cores, portanto ele tinha esta visão de epá, isto é uma coisa... super gira, que certeza que se trouxermos isto para Portugal, isto vai ter sucesso.
Ou seja, a Sovina nasceu, tal como muitos outros projetos,
nasceu pela visão do Alberto, sonho. Desta forma, pelo menos do que eu entendi.
Certo.
E portanto...
Isso é muito interessante, nós agora à distância, que estamos neste mercado, é sempre bom nós... Eu pelo menos gosto muito de conhecer as origens, porque a Sovina é uma das marcas que iniciou todo este movimento, não é?
Sim, em paralelo, provavelmente...
Claro, em paralelo, como é óbvio.
E provavelmente, por exemplo, a Praxis...
Praxis da Vadia, entretanto, também.
Conseguiu legalizar as coisas mais rapidamente. A Vadia também começou com a produção, porque eu cheguei a conhecer o Nicolas numa produção. Eu estava numa produção com o Thomas, no Mosteiro de Montariol, em Braga, onde ele tinha o equipamento. E o Nicolas aparece lá foi a primeira vez que eu o vi, porque também estaria interessado ou no processo ou em comprar o equipamento. Mas eu... não era do meu conhecimento que o equipamento estivesse à venda nessa altura. Portanto, eu e o meu irmão, entretanto, tínhamos a ideia já, e já até um espaço nosso, para criar uma micro, ou menor, uma pico cervejaria, uma coisa mesmo pequenina. Mas completamente legal. E nós percebemos que aquilo não havia ninguém na trofa que soubesse sequer indicar para que lado é que a gente se tinha que dirigir.
Mas havia legalmente algum enquadramento?
Ninguém sabia absolutamente nada, e por isso é que na Sovina houve um processo de 2 anos. Uau. Até conseguir legalizar tudo.
Uau,
em que, entretanto, já fizemos alguns testes e afinámos uma série de coisas, e chegou-se à conclusão e começaram a acreditar no que eu dizia, que era os fermentadores que tínhamos trazido do Thomas não serviam para o que queríamos fazer, era necessário temperatura controlada, pronto, havia ali uma série de detalhes.
Mas já sabias isso tudo?
Epá, porque eu fui sempre super curioso, fui tentando ler e falar com pessoas que sabiam mais do que eu, e percebi que, epá, se toda a gente no mercado está a usar esta ferramenta é porque as abandonaram as outras.
Yeah. E se calhar esta funciona.
E depois, numa fase muito antes de se legalizar, de se ter conseguido legalizar o processo, eu fiz um estágio na Alemanha,
e
que aí foi perceber que, epá, há coisas que aparecem nos livros e que na prática não passam de teoria, porque não se adequam à realidade de cada situação, 99% do que havia escrito sobre a produção de cerveja era só pensado em produção industrial, porque era isso que era rentável, claro, até então. Porque as cervejeiras industriais, tal e qual como a Unicer e a Central Ser, são uniões de pequenas fábricas que existiam até então. Portanto, União Cervejeira, Unicer, Sociedade Central de Cervejas, acabou por ser, tanto no Norte como no Sul, em Lisboa, pequenas cervejeiras estavam a fazer basicamente a mesma coisa, uniram-se porque não fazia sentido estarem a fazer guerra umas com as outras. E então, a cerveja industrial veio de uma evolução da cerveja artesanal. Há quem veja isto de outra forma e não concorde comigo, mas há liberdade para tudo hoje em dia, não é problema.
Claro.
O que é que acontece? A literatura começou a ser muito especializada em produção industrial. Porquê? Porque era preciso otimizar os estudos que eram feitos nas universidades e tudo isso. Era tudo no sentido otimizado, reduzir custos, de reduzir tempo. E na cerveja artesanal, esse conhecimento ficou um bocadinho parado no tempo porque era a parte rústica. Então, quando eu fui para a Alemanha e depois mais tarde, quando fui fazer cerveja para a República Checa, para aqui, para ali, para lá, até ao Brasil, cheguei à conclusão, e até depois à China, depois mais tarde, quando já não estava na Sovina, fui percebendo que há muitas formas de se fazer, de chegar ao mesmo resultado. E ninguém para às vezes para pensar que porque é que é preciso colocar o grão com a água a 65 graus para a amilase trabalhar. Portanto, há pessoal que diz, não, isto é a única temperatura em que isto acontece. Não.
E tu percebeste isso com essas viagens, ou seja, este episódio é um bocado romântico da tua vida, em que tu viajas para conhecer o que os outros fazem, fez-te crescer dentro do mercado e ter mais conhecimento do que aquilo que era a partir da norma, ou aquilo que era bem institucionalizado como sendo normal.
Por exemplo, só para dar um exemplo, na China, eu estive numa fábrica construída pelas próprias mãos do chinês que era o cervejeiro, portanto, e só trabalhava naquela empresa o cervejeiro e uma pessoa a ajudar a fazer as entregas, portanto, ele vendia localmente. No equipamento todo feito em ferro, fermentadores e tudo de ferro, não é aço, portanto, não é aço inoxidável, é aço-ferro, pronto. Ou seja, enferruja com facilidade.
Pois.
Mas o fulano foi ajudante numa fábrica na Rússia, esteve lá emigrado, deve ter juntado lá algumas massas, veio para a China, gostou do que andou lá a fazer, construiu o equipamento todo com depósitos de ar comprimido e outras coisas que arranjou, pintou esses fermentadores de ferro com uma tinta, portanto, alimentar, um epóxi qualquer alimentar, e o resto do equipamento era um equipamento gigante, aquecido por um gerador de vapor que ele também construiu, mas como ele sabia que aquilo era falível, colocou o gerador de vapor no meio do quintal, lá para aí 20 metros, então tinha lá no meio de um quintal sem nada, tinha um gerador de vapor com a linha de gás a ir até lá, e depois com uma linha... tipo, aí a 2 metros e meio de altura, a vir a trazer o vapor para o local em que ele precisava. E a cerveja era top.
Bem, uma coisa é certa, o homem sabia que estava a correr ali alguns riscos.
E ele
vendia
imenso. Então vinha o pessoal com aquelas trotinetes, lá com aqueles triciclos, carregar mais uns barrizinhos de 5 litros.
Era quem? Era lager?
Era lager, sim. Epá, mas era bestial. E o cão mais feliz que eu vi em toda a minha vida era um husky, que era o cão do fulano, que andava lá, parecia... Eu filmei e fotografei, vou esse encontro e se te envio.
Exatamente,
porque,
opa,
era ou o cão bebia cerveja, ou então ele era feliz por outra razão qualquer, não sei.
Mas partir do princípio que era por causa da cerveja, que é mais giro. Então, espera aí. Ok, isso é tudo muito engraçado, mas agora situa-nos aqui no tempo. E ainda estavas no Sovina quando tiveste essas experiências?
Da Alemanha, sim. O estágio da Alemanha, sim.
A China, sim, já percebemos que foi depois.
Sim.
Ok. Então, e o projeto da Sovina, entretanto, tu seguiu o rumo, tu chateaste com o projeto, ou fartaste o projeto, ou quiseste seguir o outro rumo, como é que foi esse episódio? Como é que a coisa aconteceu?
Vamos cá ver.
Há 12 ou há 10.
Como é que se explica isto sem cortar a cabeça a ninguém?
Sim, isso é importante. Pedro, o espaço é teu, de facto, tu dizes o que tu quiseres.
E sendo politicamente correto. Pá, é importante...
Pronto, estava ali a máquina.
Portanto, é importante dizer que tanto o Alberto como o Arménio sempre me sempre me trataram muito bem, portanto, e houve a determinada altura uma mudança de comportamento que depois, mais tarde, eu consegui perceber que tinha sido motivada pelo arrebentamento daquela bolha imobiliária que havia na altura. Portanto, o Alberto tinha, para além deste negócio da cerveja, tinha um grande investimento na área de imobiliário, estava a construir um prédio, e então, epá, as coisas correram mal para toda a gente que estava nesse mercado. Sim. E então houve ali um momento um bocadinho caótico em que coercivamente tentaram que eu tomasse decisões que não seriam favoráveis, e obviamente que eu opus-me àquilo que não fazia sentido, e o meu caminho foi sair da sociedade. Portanto, saí da sociedade e estive um período, penso eu, que foi provavelmente um ano, a pensar um bocadinho o que é que eu ia fazer, porque eu, no momento, antes desta ruptura, desta saída da Sovina, ou do início de qualquer litígio, eu tinha abandonado o ensino. Portanto, eu era,
professor de informática,
então,
não é?
Tinha abandonado o ensino, então, ok, então agora vou-me dedicar a isto a 100%, porque é isso que me estão aqui a pedir, e é isto até que eu gosto. Ok, então agora, pá, vou ter que ter um ordenado disto, porque é tudo muito, muito giro, mas... E foi num momento em que fiquei ali entre a espada e a parede. Agora, cada um, dentro da sua criatividade, entendo que...
Exatamente. Exatamente.
O que quiser eu conseguir.
E, entretanto, em 2013, começas a sonhar com o teu próprio projeto.
Sim, eu comecei a fazer umas viagens. Foi assim, epá, o equipamento na China é bastante aliciante. O preço... Primeiro, pá, não confio. Será que eu compro e chega cá mesmo... o que eu estou a querer comprar ou imaginar.
E ainda vinha o husky também dentro de um fermentador.
E o chinês era. Se acham que tinha sido um bom negócio isso.
Se calhar.
O que é que aconteceu? Eu tratei de estabelecer alguns contactos na Europa. Foi relativamente fácil. Fiz uma primeira viagem para fazer uma sondagem à Dux, na Suécia. Portanto, fui ter lá com um amigo que está lá, é difícil dizer se está lá emigrado, porque ele é filho de imigrantes, portanto ele, quando vem a Portugal, é que está a emigrar.
Pronto. Sim, na realidade ele não chama.
Portanto, fui lá até com ele e fomos visitar a Dux, que tinha instalado um equipamento cervejeiro chinês relativamente recentemente. Pronto, tinha passado, era relativamente novo o equipamento, tinha menos de um ano. Então, a malta estava super contente, percebi que na qualidade... Na construção havia detalhes que realmente eles passavam à frente, mas que não eram importantes para a produção, portanto eram situações mais estéticas do que outra coisa. Então, com isso, ganhei coragem para fazer mais duas ou três viagens e depois disso lancei-me para a China. E na China visitei lá tudo e mais alguma coisa e ia com um equipamento na cabeça, mas acabei por perceber, epá, estes fulanos estão aqui a construir uma série de equipamentos muito giros, mas tem ali um grande que parecem uns mísseis ali no fundo, estão deitados, cheios de pó. O que é aquilo? Estava abandonado, pá, estou cheio de pena daquilo, deixa ir lá ver. E eles disseram, epá, se quiseres isso tudo, que está aí, tudo, e mais algumas coisas, estão ali ao canto e não sei o quê, olha, fica pelo mesmo preço do pequeno. E pronto, fiz um bom negócio lá. Portanto, comprei um equipamento grande.
Mas tu estás-me a dizer que a PostScriptum começou na China?
Basicamente, sim.
Muito bom.
Portanto, só que eu, na prática, comprei um equipamento e depois não tinha onde o colocar.
Onde instalar.
Então, momentaneamente, coloquei o equipamento, eram 4 contentores de material, de 40 pés, sim. E coloquei o recheio que eu tinha de descarregar e entregar os contentores imediatamente, numa cooperativa agrícola em Famalicão. Então... estava a pagar uma renda,
claro,
um bocadinho,
claro,
simbólica pelo espaço que estava lá a ocupar, que era imenso, aquilo era gigante. Ainda ponderei até instalar nessa cooperativa, porque havia toda a gente queria que eu fizesse lá a fábrica. Entretanto, estive a ponderar em montar a fábrica em Chaves, porque havia uma série de benefícios, porque queriam instalar indústria lá num polo que tinham criado. Pá, estava mesmo convencido de ir para lá. E tipo, na véspera, tipo na tarde da véspera, ter que dar uma resposta, vou a passar pela estrada, lá perto de casa dos meus pais, e paro porque vejo uma pessoa conhecida. E pá, então, o que é que estás a fazer? Ei pá, ando aqui meio lixado, estou à procura de um armazém e tal. Ah pá, procura de um armazém, não falta aqui armazéns. E o fulano faz assim ao braço. E não é que do outro lado da estrada estava o local...
Oh, que, onde é agora? Muito bem.
E portanto, eu fui fazer o que tinha a fazer, na volta vi, epá, este gajo encontrei-o aqui, olha, tem aqui um armazém, deixa-me ligar. O senhorio conheceu os meus pais, a minha família e tal, e disse, epá, olha, eu quero mesmo alugar isto porque já tive chatices com os inquilinos e, epá, e sei que convosco é garantido que não vou ter problemas nenhuns. E na prática, pronto.
E foi assim que começou a empresa. Olha, não há um momento em que tu te arrependes profundamente de ter começado uma empresa em Portugal, sobretudo nesta área?
Quantas vezes por semana? É muito complicado. É preciso... Há uma coisa que se chama automotivação, que toda a gente fala nisso, mas isso não existe.
Isso bem sei.
Porque se existisse, ela, a gente encontrava e ficava e guardava, mas não existe. Nós arranjamos desculpas para... Epá, há uma grande... É preciso perceber uma coisa. O que motivou eu largar o ensino e querer me dedicar à cerveja, até porque tive uma segunda oportunidade depois da saída da Sovina, de pensar, vou agora dedicar-me ao ensino e vou transformar isto num hobby. Eu na altura fiz o exercício mental que nunca mais me esqueço, que é, eu quando tiver 60 anos quero olhar para trás na minha vida e o que é que eu quero ver? Que quadro é que eu quero ver? Pá, e foi isso que eu fiz. Só que às vezes falta tinta para pintar determinadas. Porque o processo do Portugal 2020 correu pessimamente mal, tive quase a fechar a empresa por causa disso, porque não tinha experiência e fui ingênuo com quem não devia ter sido, e portanto levei um rombo bastante grande, financeiro. O próprio projeto ainda diz que tem a pagamento uma quantia muito, muito avultada.
Passaram quantos anos?
6. Portanto, e eu já não estou à espera disso e já não me adianta nada, não é? Portanto, o que é que é necessário? É necessário que, pá, as pessoas bebam as nossas cervejas, que com alguma regularidade.
Não precisamos vender
muito, precisamos só de ter, não ter as surpresas ao longo dos meses.
Tu estás a falar de não vender muito, mas tu fazes mais de 200 mil litros por ano.
Sim, provavelmente. Mas o que nos interessa é que isto não seja, ok, temos um mês que é muito bom e outro mau.
Essa
não,
também é a dificuldade hoje em dia.
É, porque assim, não interessa estar a produzir meio milhão de litros se as margens forem piores. Isto é um negócio de margem. Isto é portanto, e depois eu tenho muita noção do que é justo e o que não é justo, e eu ainda vivo muito com a minha consciência ativa. Portanto, por isso é que eu acho que tento sempre passar para o cliente a cerveja ao melhor preço possível, que é para o cliente perceber, epá, podemos falhar eventualmente até num barril ou uma garrafa que não estão perfeitos, porque isto é artesanal, porque não depende só de mim, eu tenho outras pessoas a trabalhar comigo, porque as cervejas podem até não ser iguais de janeiro até dezembro, porque isto acontece com toda a gente, epá, mas há que respeitar que toda a gente tem que... Há uma cadeia de valor.
Claro que é.
Agora, se vender a cerveja muito cara, o que é que acontece? Momentaneamente consigo fazer ali uma boa faturação, mas eu acho que o importante para toda a gente nesta cadeia de valor é toda a gente conseguir provar e ter dinheiro para provar a cerveja com alguma regularidade.
Tu consideras que a Poço Escrito é uma marca de sucesso?
Pá, eu acho que agora começo a acreditar que... Nesta corrida que já dura uns 10 anos, pá, eu acho que nós continuamos com... temos vindo a crescer, sim, e continuamos com a mesma pujança e sempre a crescer. Portanto, olhando assim para trás e vendo o que é que está realizado, sim, apesar de todas as minas que nos puseram no caminho e todas as dificuldades, acho que as coisas não têm corrido relativamente bem, Epá, podiam ter corrido melhor, sim. Podíamos ter feito muito mais, sim. Mas íamos ter que passar por cima de alguém, íamos ter de deixar de ser, de perder um bocadinho o que são os nossos valores para o conseguir.
Exatamente.
Epá, eu acho que eu ainda continuo a fazer, eu ainda adoro ter que fazer uma produção ao domingo, em que o telemóvel não toca, eu estou sozinho na fábrica. Isto é um bocado egoísta. Dizer, mas...
Não, compreendo perfeitamente. É quando estás a fazer a tua arte,
é como ir à pesca, ou como ir à bocaça. Eu consigo exatamente. Desfrutar, é desde colocar exatamente. A água no equipamento.
Exatamente.
E normalmente isso vê-se, há quem me diga, epá, tu ainda continuas a gostar disso, porque faz ali uns posts no Facebook ou no Instagram de, pá, estás a pôr a água. Quem é que olha para a água e acha piada aquilo? Ou então já bebeu duas cervejas, não sei. Exato.
Oh, Pedro, antes de irmos para o intervalo, tenho mais duas perguntas para ti. Nós estamos a ver uma Op Lager, que está... Obviamente fantástica.
Está escapatório,
não é? Não, exatamente. Tu queres partilhar algum tipo de segredo? Não digo segredo, mas como é que consegues fazer a cerveja tão boa? É pelos ingredientes? É pela experiência? É pela arte? É pelo...
É assim, na prática, nós estamos a aprender todos os dias, porque há sempre dificuldades que surgem todos os dias. Nós podemos comprar o malte do melhor produtor de malte que se consegue encontrar, até a pagar bem por isso, e não deixa de ser um produto agrícola, e não deixa de ter alguma variação,
certo.
Apesar de que nos melhores esses problemas são super raros de acontecer. Mas, por exemplo, com os lúpulos, isso aconteceu até quando estávamos a trabalhar a produzir a Loba, portanto para a Heineken, e houve um determinado momento em que... porque já não havia hipótese de haver desvios de qualidade de outros fatores, tivemos que comprar diferentes sacos do mesmo lúpulo, do mesmo lote, da mesma compra, em que percebemos que o aroma era completamente diferente. O lúpulo era o mesmo. Então, é a mesma coisa que abrirmos 10 sacos de café, e que é o do mesmo café, do mesmo lote, e ele ter um aroma completamente diferente. Epá, e se usarmos matéria-prima que tem este problema, o produto final vai sofrer. Claro. Agora, no caso desta cerveja, isto basicamente é uma lager, não é? É uma pilsner, em que o malte que utilizamos, o malt bill, portanto a receita, é muito parecida com a pilsner, não tem assim grande diferença. A grande diferença é que usamos Cascade e tem um lúpulo que não é adicionado no dry hopping, é adicionado mesmo no final da no Whirlpool, portanto o que facilita bastante no processo, o que faz com que a cerveja fique também super aromática, mas não com o, por vezes, o upburn ou o herbáceo que às vezes traz. Mas às vezes o segredo disto é simplicidade, porque o nosso maior, o nosso, quando falo em nosso, é da cerveja artesanal. O nosso maior cliente não é malta que entende de cerveja artesanal.
Com certeza, com certeza.
Então é preciso...
Mas há espaço, peças e invenções.
Aliás,
peças, brincadeiras.
Isso tem piada, fazer assim umas coisas malucas, mas aí provavelmente é melhor reduzir o volume.
Exato. Mais para os amigos, mais para os festivais, por exemplo, para partilhares com a malta.
Porque se tentarmos introduzir uma coisa muito fora do baralho, em Portugal, por exemplo... ou há muito turismo e pontualmente temos um público em que conseguimos encaixar ou então vamos ter a cerveja 6 meses
pois,
na muito, Câmara de Frio.
Acho que ainda não estamos aí. O Afonso Ferraz, ainda a propósito da questão da produção, colocou uma pergunta através do Instagram acerca do teu sistema de decoction, acho que é assim que se diz.
Sim.
Queres explicar um bocadinho? Ou ele pergunta qual é que é o estilo ideal para se fazer para se usar esse processo. O que é isso? Explica um bocadinho. Eu sei que é porque eu fui ao ChatGPT e perguntei, e o gajo explicou-me. Mas,
com desenhos e tudo, não.
Não, que eu não tenho a versão paga. Eu não tenho a versão paga, tenho a versão grátis.
Vais ter que me explicar, que eu estou curioso com isso. Portanto, a decoção, basicamente, é... imaginem-se, há cerca de 500 anos atrás, ou um bocadinho mais, e com vontade de fazer cerveja. E vocês precisam de um recipiente metal para aquecer a água, certo? Uhum. Mas esse recipiente metal é pequeno, não é? Vocês querem fazer 500 litros de cerveja e o recipiente provavelmente tem 100 ou 200 litros. Uhum. Porquê? Porque tecnicamente era difícil de fazer uma coisa maior e ou super dispendioso. Então a forma que criaram de conseguir, a solução que arranjaram para conseguir ferver um grande volume de água era retirar uma porção, pôr naquela... É a mesma coisa, imaginem, não têm cilindro de água quente em casa e vão ter que tomar um banho na banheira, não é? Então, põem uma ou duas panelas de água a ferver e quando aquela... colocam na banheira e quando acabou de ferver, colocam novamente. Exato. E esperam que não demore muito tempo para a outra não arrefecer. Pronto, ou seja, imaginem isso numa produção de cerveja em que a panela é pequena, mas depois tem uma vasilha, uma dorna de madeira, em que ou seja, um recipiente que é feito de madeira, que não podem colocar ao fogo porque vai arder.
Ou seja, é uma trabalheira.
Então, tem que ferver parcialmente aquela água, não é? Acabou de ferver, colocam com aqueles baldes, não é? Que lembra aqueles utensílios de tirar a água choca, que era um balde na ponta do pau.
Sim.
Tiram aquela água a ferver, colocam dentro dos tais... vamos imaginar, começaram com 500 litros, conseguiram ferver 200, ou seja, tiraram 200 litros, ficaram 300. Quando aqueles 200 litros ferveram, adicionaram aos 300 que estavam à temperatura ambiente.
Ui,
e a temperatura total daquilo elevou-se da temperatura ambiente para uns, vamos imaginar, os 300 litros, os 200 litros estavam a ferver a 100 graus, os outros estavam os 300 litros estavam a 20 graus, aquilo dá para uma temperatura de, sei lá, de uns 70 graus. Isso seria a temperatura mais ou menos ideal para eles colocarem o grão grosseiramente moído e começarem a fazer aquilo que se chama abraçagem. Ou seja, para dar oportunidade da amilase que existe no grão de cevada, converter o amido em açúcares fermentáveis, açúcares simples. Então, mas para que aquilo conseguisse aumentar a temperatura novamente, porque vai perdendo temperatura, retiravam mais 100 ou 200 litros daquela papa, mas tentavam retirar só mais líquido do que grão e punham a ferver.
Mas isso parece-me muito trabalho para quê? Para com que resultado?
A cerveja com isto, como se fervia uma parte do grão juntamente com a água, com o intuito de aumentar a temperatura global do restante, essa fervura expunha muito mais alguns amidos que normalmente não estão expostos e a amilase depois conseguia convertê-los. A amilase que ficava na parte, não é morna, mas pronto, mas não, que não fervia, não é? O que fervia inutilizava a amilase. Mas o que é que acontecia? Conseguia fazer uma cerveja com um corpo e um sabor completamente distinto por causa deste processo.
Ok.
Obviamente, mais tarde, não havia os recipientes de madeira, mas havia a continuação deste processo por uma questão de que fazia-se a cerveja assim e, de outra maneira, não ficava com o mesmo sabor. O que acontece é que este processo dá muito, muito trabalho, gasta muita, muita energia.
Porque
hoje em dia, até há certos atalhos, até que nos Estados Unidos se utilizam em filtrações... Portanto, a água que se usa para lavar ainda mais o malte já nem é sequer aquecida, porque não chega sequer a arrefecer o mosto que se está a retirar e não faz sentido estar a perder energia nessa água. Portanto, mas isto, há sempre exceções à regra. Não é? Então, voltando, a decoção vale a pena ou não? Epá, nós chegámos a fazer algumas coisas com decoção. Vale a pena? Epá, se o cliente... Reconhecer mesmo que nós
exatamente, era aí que eu queria chegar.
Bem. Epá, a malta diz, ei, este omelete tem mais um ovo.
Mas achas, achas que o cliente reconhece?
Acho que ainda não. Portanto, vamos. Pode ser uma operação de marketing, epá, isto foi feito com decoção.
Certo, mas na prática...
Mas depois na prática, se colocares mais um saco de malte, se usaste 500 kg de malte cevada e colocaste lá um saco de malte que vai dar exatamente o mesmo sabor... Epá, tens o problema resolvido.
Exatamente. E assim com esta ideia vamos...
Gastas menos energia. Porque depois, a quanto é que vai custar...
Exatamente.
Quanto é que vai custar essa cerveja?
Mas é, isso é importante até para a segunda parte da nossa conversa, que agora vou ter que fazer um intervalo para agradecer aos nossos patrocinadores, que eu espero na altura já ter. E entretanto vamos falar um bocadinho também sobre isso, otimização e o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena. Vá, até já!
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, agora já estamos com uma nova cerveja, agora é a Imperial Stout. Oh, Pedro, antes de passarmos para as perguntas em si, fala um bocadinho desta cerveja, é a tua icónica Imperial Stout.
Epá, segundo o que me estavam a relembrar no outro dia, isto, esta cerveja, ou este rótulo, não é? Como queiram entender, surgiu numa altura em que não havia nada igual ou parecido feito cá, não é? Tínhamos a Samuel Smith, a Imperial Stout da Samuel Smith continua a ser fantástico, uma referência. A Doppelbock também foi um ícone e é aquilo que muitos dos nossos consumidores só que bebem só, portanto, só querem mesmo essa cerveja. Esta cerveja... continuo de grande dificuldade, e voltando a repetir aquilo que de alguns minutos atrás, é conseguir chegar a todos os ingredientes que originalmente nós usávamos e que tentámos sempre utilizar. Porquê? Porque usámos maltes de 5 fornecedores completamente diferentes para fazer esta cerveja. A receita foi evoluindo, as primeiras 3 produções foram super encorpadas porque ainda havia uma inexperiência em utilizar o equipamento e havia uma ineficiência até do volume final. Portanto, se o objetivo era produzir 2.000 litros, nós só conseguíamos engarrafar, por exemplo, 1.600.
Isso vai, obviamente... é o encontro em que estávamos a falar da rentabilidade das cervejas que tu consegues tirar da produção.
Depois, também começámos a perceber que era importante fazer a cerveja com o mesmo sabor, mas bastante mais equilibrada, ao ponto de se beber uma garrafa até ao fim ou até beber a segunda. Este lote em particular foi um revival, portanto foi voltar às origens, porque foi feito tudo super devagar, como nós sabemos que
ela é
as primeiras
encorpada.
Receitas tinham, e foi tão complicado filtrar isto. Este lote demorou 24 horas a produzir. Ficou com bastante mais álcool do que era esperado.
Quanto?
Este tem
quanto?
13.3.
Ui.
E portanto eu espero que seja do agrado do pessoal, porque isto falar é fácil.
Pelo menos o meu está a ser, sem dúvida alguma. Eu aproveito então para, aqui é um bom segue para a pergunta que eu tenho do Pedro Alexandre também, que deixou uma pergunta no Instagram. Ele pergunta se há algo externo ao mundo da cerveja que te inspira a fazer uma cerveja, sei lá, como a arte, por exemplo, história. A propósito da cena do astronauta, tu és inspirado por coisas externas ao nosso mundo?
Sim, por exemplo, música, alguns filmes que vemos, alguma gastronomia puxa muito pelo meu imaginário. Okay. Pronto, é uma das coisas que eu adoro, que em part-time ainda brinco lá no taproom da fábrica. Não tento ser cozinheiro, apenas eu quando faço alguma coisa lá é para mim, portanto depois é com... acabo por convidar pessoas, mas as pessoas entendem, eu estou a cozinhar para mim, não é?
Ok. Mas como pairing ou como exploração de novas sensações e novas...
Eu não vejo... Eu gosto bastante, por exemplo, com os vinhos de quebrar preconceitos. Às vezes explico até ao fulano que nos serve nas mesas, o... camareiro,
corte.
Pronto. Explico lá a quem está a fazer o serviço que, epá, isto é carne, mas eu vou querer um vinho branco. Não venham cá com filmes, eu quero mesmo experimentar este vinho. Não, epá, não sigo essa regra. Provavelmente a ideia que tenho até do nosso projeto é que somos até bastante conservadores, um bocadinho porque começámos por fazer determinadas cervejas e depois ficámos um bocado amarrados a esse caminho porque toda a gente voltou a querer comprar e tivemos que repetir.
Eu tenho essa ideia da vossa marca.
E então, sempre que fazemos uma
coisa nova... Eu tenho
a ideia
que vocês abrem caminho com as clássicas e que é isso que as pessoas esperam sempre para o escrito.
E é isso que acaba por pagar as contas, portanto...
Claro.
Se fazemos uma coisa um bocadinho mais louca, epá, vendemos até rapidamente neste momento, porque temos agora até outro equipamento mais pequeno, e fazemos as brincadeiras assim mais loucas, e no espaço de uma semana acabamos por vender tudo. É que acaba por ser engraçado, mas depois acaba por não haver tempo, se estiver a ter muito sucesso na... muitas vendas no, naquilo que é clássico, depois não sobra muito tempo para fazer coisas novas.
Vou aproveitar para te perguntar uma coisa que já perguntei até no passado a outros convidados. Se tu ganhasses uma boa maquia, pá, na loteria, fosse onde fosse, tu investias na Postscriptum?
Deixa-me interromper a conversa no instante só para te fazer alguns pedidos. Primeiro, o habitual. Partilha este episódio ou este podcast com quem achas que possa gostar. O segundo... deixa a tua crítica. Se for escrita, espetacular. Se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico, não é mesmo? Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, a mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o terceiro pedido. Se conheces alguém que tu achas que seria uma mais-valia para esse podcast, envia-me uma mensagem, liga-me, faz como achares melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Agora volta à conversa.
Diversificava o negócio. Provavelmente fazia o que a letra está a fazer, porque isso é certíssimo.
Achas que é o caminho?
Acho que sim. É difícil fazer o que eles estão a fazer, porque é preciso gerir um barco cada vez maior. E, por exemplo, se vier um Covid, epá, eu não quero estar no lugar de quem tem muitos funcionários, não. Pá, tive muita sorte durante o Covid também, porque uma semana antes... estava a ter um pequeno motim dentro da empresa e, portanto, grande parte desse problema ficou resolvido antes de eu saber que vinha a ser útil. Portanto, tenho tido assim uns golpes de sorte valentes, que às vezes parece aí, pá, que grande azar que me aconteceu. E não, aquilo tirou-me debaixo de um relâmpago e pronto... Resolve o problema.
Exatamente. Então, ok, percebi. E achas que a marca caminha para aí, eventualmente? Ou terias mesmo que ter um bom investimento para que isso acontecesse?
Não, às vezes o investimento não precisa ser elevado. Às vezes as coisas têm que ser feitas com inteligência, porque, epá, não é
por... E a oportunidade? E a oportunidade também é...
Surgir a oportunidade, eu acho que esse é o caminho, porque é importante também dar a cara na rua, pá, e não é só com as nossas cervejas, é com, por exemplo, nós estamos metidos agora num projeto com uma casa que abriu agora recentemente em Alpiarça, que é o Alfredo Batista, que é um conceito de cervejas artesanais, vermutes, comidas.
Onde é que é Alpiarça?
Toda a gente pergunta mesmo.
Por isso é que eu não tenho vergonha em perguntar.
Portanto, a sul de Santarém existe uma terra que é Almeirinho, portanto, que é conhecida por causa dos melões. Pronto, aí, okay. Mesmo aí ao lado.
Mais fácil assim.
Digamos que é para aí a 15 minutos de Santarém, se tiverem o pé pesado. É, para aí a 15 minutos de Santarém. E portanto, aí nós temos lá muitas de. muita coisa do que produzimos e também. Tudo o que de melhor entendemos que outras marcas também produzem. Portanto, temos cervejas de muito, muito produtor português, aqui dos nossos vizinhos de Espanha e também coisas internacionais. Pronto, porque é preciso educar primeiro as pessoas a provar exemplos muito bons das cervejas que vão beber para depois reconhecerem a qualidade.
Isto, tu agora pegaste um ponto muito importante, é que é a qualidade. Tu, como é que tu te vês quando comparado há 20 anos atrás, esse parâmetro de qualidade?
Houve um aumento significativo da consistência. Portanto, nós tivemos muitos problemas, por exemplo, em... eu acho que não há ninguém que admita ou fale nisto sequer, mas pronto.
Anda a ver.
Ou tivemos bastantes problemas, por exemplo, de validade por causa... dos enchimentos, porque tínhamos uma enchedora que era manual e dependia muito do operador ter determinadas práticas. Se começava a falhar em determinada operação, epá, tínhamos problemas depois com a estabilidade da cerveja. Em barril a coisa era mais ou menos estável, mas portanto, houve um caminho que foi resolver alguns desses problemas, começar a perceber que começou a haver controle de qualidade também, que era uma coisa que não havia. E agora passámos a usar maltes, fizemos uma parceria com a Weyermann através da Ricardo Molina e estamos a utilizar provavelmente 99% daquilo que utilizamos é da Weyermann, portanto, e a qualidade das cervejas melhorou substancialmente, a rentabilidade também, portanto.
Mais uma vez, o sourcing, caro, a procura dos produtos é fundamental, a escolha do fornecedor é importante.
Gasta-se mais, mas também depois se consegue ir buscar.
Exatamente.
Mais. E há mais consistência produtiva, depois é malta que é infalível nas entregas, e não dependemos de variações também de preço. Houve muita gente que começou a notar um aumento na qualidade das cervejas sem dizermos absolutamente nada. Agora, por outro lado, houve lúpulos que deixaram de existir e outros que perderam as qualidades pelas quais eram conhecidos. Portanto, o Cascade desapareceu, já não é igual àquilo que era, o Citra e o Amarillo já não é aquilo que era, e portanto aquilo que nos chega agora é ligeiramente diferente. E se vamos tentar fazer a mesma cerveja que há 10 anos fazíamos,
já
é diferente. Aliás, há uma particularidade muito técnica, que é os pellets do lúpulo de antes flutuavam e agora afundam. Portanto, o dry hopping que nós fazíamos antigamente, que resultava brilhantemente porque adicionávamos o lúpulo depois da fermentação, e aquele pellet ia afundando lentamente e varrendo a cerveja com aquele aroma. E nós provávamos a cerveja e dizíamos, epá, está espetacular.
Curioso.
E agora, eles afundam. E portanto, ao afundar, porque agora os fabricantes partem do princípio de que toda a gente tem um Opcannon, que é um equipamento para fazer reciclação com o lúpulo, e isso na maior parte dos casos não acontece. Nós por acaso temos esse equipamento, mas as coisas já não são como antigamente.
Ou seja,
às vezes ponho-me a desconfiar, será que o meu paladar é que mudou? Mas toda a gente se queixa absolutamente do mesmo.
Tu achas que é difícil fazer esse balanço entre métodos mais tradicionais com estes pequenos ajustes mais modernos, digamos assim, das marcas que fornecem os serviços? Os serviços ou os produtos, neste caso?
Sim, e depois, provavelmente, vende-se Citra, vende-se um lúpulo qualquer que é parecido com o Citra, com o nome Citra, porque é vendido ao dobro do preço.
Pois,
não é?
Exatamente.
Isso,
exatamente.
Quando se mete o dinheiro na equação...
Tu tens uma escola de referência, Pedro?
Sim, eu gosto muito das cervejas escocesas, apesar de ser...
Curioso, não estava nada à espera disso.
Esta resposta já é uma coisa repetida há muito tempo. Não?
Então foi falha minha, que não encontrei isso em lado nenhum.
E portanto, ainda não tive, só fazia cervejas de escocesas, portanto, quando fazia cerveja em casa... Ainda não tive assim uma motivação ou uma oportunidade de fazer em casa. É curioso que aqui em Aveiro há aqui um espaço que acho que é o Buraco, não é? Que
já fechou.
Já fechou.
Quer dizer, agora reabriu com a nova gerência, sim.
E eu ia lá beber muita Gordon's. Portanto,
sim. Já foi uns anos.
Lembrava-me sempre de entrar, mas nunca me lembrava de sair lá.
Tem ali, para cá tem ali uma, tem.
E portanto. Isso é o que eu sempre... Tenho que fazer aquilo. E ando sempre a adiar. Mas... As cervejas alemãs atraem-me mesmo muito.
Estava mais à espera dessa resposta, há bocadinho.
E também fui lá que estagiei, fui lá que tive uma experiência mais a fundo. E eu acho que foi mais a influência... que essa vivência trouxe.
Tu, a propósito desse estágio, o José Forno pergunta para quando é que vais fazer novos workshops de iniciação à produção caseira?
Provavelmente já em agosto.
Já?
Tá?
Boa,
sim.
Boa.
Aproveitar já que a coisa assim acalma um bocadinho e que a malta até está de férias.
Explica lá isso. Tu lá no teu espaço tens, fazes cerveja, fazes workshops, fazes churrascos, fazes uma série
sim.
de... Aquilo é, quer dizer, aquilo é um... É um mundo.
É assim, no fundo da
fábrica... É um mundo a explorar. Ou seja, se for lá num dia, tem muito o que fazer.
Sim, por norma é um bocadinho caótico, porque nós temos um plano de trabalho e depois aparece uma carga ou uma descarga, ou uma carga que vai ou outra que vem, e que vem a meio de uma tarefa importante, ou um cliente que vem levantar alguma encomenda, ou simples, às vezes curiosos, não é? E somos uma equipa pequena, somos quatro. E no fundo da fábrica temos um espaço com 16 torneiras. Neste momento até temos em torneiras, temos 15 mais 16, temos as 16 residentes mais as 15 que usámos nos festivais, que são montadas, mas só temos 20 a funcionar.
Então, está sempre aberto? Todos os dias?
Não, só sextas à noite, sábados à tarde, e este em agosto vamos ter domingos também. Não sempre. Fiquem atentos, é isso.
E esses churrascos é, tem que ser marcado com antecedência?
Por norma, nós comunicamos no Facebook e fazemos muito carne de caça, porque é fácil para mim de obter, porque eu vou lá buscar os bichos onde eles estão, não é? E portanto é carne de caça boa, bem processada. E também de, por exemplo, este domingo temos uma costelada em fogo de chão de vaca. Portanto,
tu, com isto tudo, como é que tu consegues conciliar a vida profissional com a pessoal ou familiar? Como é que,
Que vida pessoal é que estás a falar?
Não há.
É difícil.
Ou a tua vida pessoal é profissional.
É difícil, mas é...
E qual é a posição da tua família quanto a isso?
Epá, sobra pouco tempo. É complicado, porque de antes, depois de jantar, ainda estava a trabalhar na fábrica. Era normal sair da fábrica às 10h30, 11h, meia-noite. Pontualmente ainda tenho que fazer por causa de trabalho administrativo. Mas agora temos tudo bastante mais organizado e é normal às 6 da tarde já estar a sair da fábrica. Não há problema. Há um dia ou outro, que mais por causa de entregas, em que o trânsito é o nosso maior inimigo e aí há um atraso. Mas por normas, 6, 7 horas já estamos fora.
Mas a tua família percebe isso? Quer dizer, há um apoio, há uma compreensão? Como é que tu geres isso?
Acho que já ninguém fala nesse assunto sequer.
Já sabe que se
me liga e não atendo é porque estou com as mãos ocupadas e depois ligo logo que seja possível. Ou... Epá, acho que há um bom entendimento e sabem do que estou a fazer. Mas é um sacrifício de atenção que se devia. Portanto, há sempre aquele sentimento de que, epá, eu estou a passar pouco tempo com esta pessoa, com estes amigos, com isto. Mas depois eu vejo que há muitas outras pessoas, muitos amigos que, à partida, teoricamente têm muito mais tempo do que eu, mas quando se marca alguma coisa até... são os principais a não ter disponibilidade. Porque quem não está a trabalhar depois tem o ginásio, tem as aulas de música do filho, tem a vida ocupada com outras coisas.
E tu no meio deste turbilhão todo, tu consegues manter-te motivado?
Há momentos, por exemplo, a altura dos festivais para mim é muito pesada, porque tenho de prever como é que muitas coisas vão acontecer sem garantias nenhumas de se vou ter equipamento, porque muitas das vezes tenho festas ou outros eventos que precisam de equipamento, eu preciso de alocar aquilo.
Mas estás a falar muito na questão profissional, o teu problema é mais na questão pessoal. Quer dizer, os festivais não servem também como uma motivação para ti pessoalmente, para estares com outros cervejeiros, com clientes, para te ajudar a perceber um bocadinho o porquê estás neste mercado?
A minha postura nos festivais é... Como eu não estou muito tempo com a família, a minha postura nos festivais é, eu vejo aquilo como, epá, tenho que vir aqui para dar a conhecer a marca e vender a cerveja.
Ok.
Porquê? Porque eu, para beber uns copos, pá, eu prefiro que até marcar um churrasco com os amigos, e aí nem estou à espera que paguem nada, que a malta já me conhece, está aqui em cima da mesa, é para todos e acabou.
Certo, faz todo sentido.
Mas vamos separar trabalho de conhaque. Porquê? Porque depois há ir para um festival tem um custo muito grande. Se estiver a produzir uma sexta e um sábado, ou uma quinta e uma sexta, tem para um determinado cliente, tem, portanto, era uma produção por contrato, tem aquela cerveja já pré-vendida, epá, acaba por ser bastante importante cumprir com isso, até por causa dos prazos, e isso, e os festivais tiram-me da fábrica. E é difícil de gerir todas estas coisas, mas, porque eu não posso parar com uma parte ou com outra.
Mas concordas que os festivais continuam a ser uma fonte de projeção da tua marca?
Sim, sim. Agora,
e mesmo os clientes mais antigos, sentes que tens a obrigação de lá estar para descobrir essas expectativas?
Agora, vamos ver uma coisa, às vezes é preciso explicar isto, o bom e o mau. Epá, claro, às claro. Vezes há um festival que não corre tão bem como toda a gente esperava, e por razões que são... incontroláveis. E aí, epá, toda a gente pensa, se tivesse não sei onde, corria, estava a rentabilizar mais.
Epá, caro, mas isso é válido para todos, claro,
mas
claro,
isso eu penso nisso
claro,
antes.
Claro.
É um risco, é um risco para a organização, é um risco para nós, pronto. Mas na prática, é uma festa, festa, e eu tenho tenho muita sorte em ter um conjunto de amigos que me ajudam nos festivais, que me vão ajudar precisamente por ser uma festa.
Exatamente.
Eu estou lá com uma determinada mentalidade, porque tenho contas a pagar e tenho
e que cumprir
com determinados objetivos, porque de outra maneira, assim, o tempo passa e eu cada vez estou mais longe dos objetivos. Não, tenho que me aproximar. Mas estes amigos estão lá a dar 200% daquilo que às vezes acham que conseguem. E desde já, o meu grande obrigado a todos eles, sabem quem são, toda a gente que esteve nos festivais os deve ter conhecido, dão o litro no festival, e porque é uma festa, porque adoram o ambiente. Uma coisa é a minha visão de todo este negócio a 360 graus, que diz mais sobre mim do que propriamente sobre...
Sim, sim, perfeitamente legítimo.
E aquilo que na prática é, por exemplo, o caminho foi estrondoso.
Foi extraordinário.
Há festivais que também estão a começar agora, estão a ganhar dimensão, não tem desmérito por causa disso, mas na prática eu preocupo-me em pagar os meus funcionários, pagar os impostos e fornecedores e tudo isso, e sinto-me mal se não o fizer.
E
esse stress, às vezes as pessoas podem olhar para mim e ver-me ali um bocadinho apertado, e é o caso disso.
Foi a decisão mais difícil que já tiveste de tomar neste teu percurso como cervejeiro?
Se tens uma marca, se tens um serviço, um produto, algo que tu gostasses que as pessoas que ouvem este podcast ficassem a conhecer, escreve-me. Ou liga-me, faz que me entenderes melhor, mas contacta-me e juntos vamos conseguir encontrar aqui algo que possa permitir que te juntes ao rol de parceiros que eu já tenho. Juntos vamos fazer o nosso podcast crescer um ouvinte de cada vez. Obrigado.
Decisão
mais difícil de todas.
Despedir pessoal. Acho que... toda a gente devia passar por essa experiência para perceber que não dá gozo absolutamente nenhum.
Não.
Nem passado 2 anos, nem 5, nem 10, não dá gozo absolutamente
nenhum. E hoje de manhã pensei nisso. Incrível.
Porque eu vejo-me sempre num lugar do outro. Porque o dinheiro, a gente hoje não tem dinheiro, mas amanhã já faz e vende-se mais uns copos de cerveja aqui e ali, e o dinheiro acaba por ou vai-se trabalhar umas horas, como eu fiz no Covid, que estive a trabalhar em 4 sítios ao mesmo tempo, nem sei como. Isto às vezes até me faz lembrar a história de um fulano que chegava ao gabinete de contabilidade e cumprimentava a malta toda e pousava o casaco na cadeira e depois ia-se embora dar uma volta, porque ele tinha sempre outro casaco, não sei onde, e toda a gente achava assim, o fulano, não, ele deve estar aí, procura, ele deve estar aí, porque o casaco dele está ali, pronto. Mas não fiz isso, e nem sei como consegui aguentar com todos os cursos e tudo isso, e dei a volta por cima, mas não é fácil, despedir é mesmo o pior.
Nós estamos agora a chegar ao fim, Pedro, e... Falámos logo no início da conversa do Pedro Sousa, com 14 anos. O que é que lhe dirias hoje?
Epá! Vai dar aulas? Fica na ótica do utilizador. É bastante mais fácil.
Concordo, concordo. Não, não dar aulas, porque eu também sou professor de formação e não fui pela carreira, mas respeito muito e admiro quem consiga hoje em dia ser professor. Então, pronto, agora mesmo para terminar, e para quem nos está a ouvir, que conselho é que darias a quem está a começar nesta área agora, Pedro?
Pá, perceber o mais difícil do mundo, até há um ditado árabe acerca disso, que eu não sei assim muito, muito de cor, que é a coisa mais difícil que vai acontecer é conhecermos a nós próprios. Porque é que nós gostamos disto? Porque é que nós estamos a fazer isto? É por causa da cerveja? Epá, se é por causa da cerveja, não falta aí cerveja para beber. É por causa do processo? Epá, então isso é giro. Provavelmente até então, em vez de gastar dinheiro nisto, até vou trabalhar com alguém que faz e excelente, trabalho, excelente. Faço quando me apetecer. Porque isto é como tocar guitarra. Posso gostar muito de tocar guitarra, mas desde o momento que a minha profissão é tocar guitarra, quando me doer uma perna ou um braço, eu vou ter que estar a tocar guitarra. Portanto, é disto que se trata. Às vezes dói as costas, às vezes dói um braço, e, não sei, e é preciso carregar barris. E às vezes é mal se deitar a mão ao barril, as costas já parece que já avisam. Este negócio não é só fazer cerveja. É entregas, é gerir muita, muita coisa, é varrer o chão, tem uma série de pequenas tarefas que são super, super amargas de se engolir. Portanto,
mas o Pedro Sousa, de 60 anos, vai gostar de ver isso?
Opá, eu gostava de continuar a fazer isto, provavelmente não neste registro, mas continuo a gostar e continuava a gostar, acho que me vejo a fazer isto, sim, sim. Porque, epá, também já não falta muito tempo para chegar aos 60.
Também já chegaste a mais metade, olha.
Por isso agora mais umas aceleradelas e estou lá.
Mas quando chegarmos aos 60, como é que vamos conseguir parar, ó Pedro?
Mas o segredo está aí, mas temos de parar porquê?
Exatamente.
Acho que o problema é esse. Acho que o que nos fez mal foi parar durante o Covid, porque isto veio fazer repensar muita, muita coisa. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Nós não pararmos, continuarmos a fazer o que estamos a fazer, mas ter tempo para olhar para o que estamos a fazer
e ajustar.
E às vezes há momentos em que isso não acontece. E às vezes, epá, há outros parceiros, sei lá, a Malta da Letra, Dois Corvos, a Musa, Oitava Colina, Nortada, a Praxis, isto parece, nós vemos, o consumidor final vê isto de fora e vê o espetáculo que é o produto acabado, a comunicação, tudo isso. Todas estas pequenas empresas, que já não são muito pequenas, não é? Já devem ser de média dimensão, têm um investimento e uns recursos humanos já grande, já não é uma coisa a brincar, e que envolve muito, muito dinheiro, muita estratégia, muito, muito trabalho, muito esforço para conseguir manter tudo isto a funcionar.
E era como tu falavas, é a responsabilidade das famílias que estão lá. Cada vez são mais pessoas, cada vez que entra mais um funcionário é mais uma família.
E é preciso que isto ande tudo mais ou menos equilibrado. E assim, é bastante complicado no mercado nacional a ver, ainda acho que é um milagre ainda acontecer de estarmos todos aqui a operar e a vender. Eu acho que, pronto, agora estou a sentir que existe um consumo, um acréscimo de consumo até relativamente abrupto. Agora no pré-verão, no fim da primavera, e agora no verão isto é uma situação um bocadinho irracional, até é um bocado, vai contra a lógica, mas há assim uns comportamentos estranhos. Há pessoal que precisa muita cerveja, outros não e tal, mas há pessoal de férias, outros que não abrem porque têm, opa, ou marcam férias ou
porque são longe dos centros de verão, não é? Porque, se calhar
e portanto há aqui um mercado que é do vinho, que a malta que está, que nos está a ouvir e que é até de fora, que, no, que, num, que não é português, que vamos imaginar os nossos camaradas do Brasil, Portugal é um país de vinho e não tem aquele apetite pela cerveja que tem o Brasil. E às vezes eu falo com um pessoal brasileiro que, epá, isto aqui vai ser o maior sucesso e tal, e depois até tentam fazer um churrasco, uma brincadeira, abrem uma cervejaria e as coisas não correm porque não temos o calor que eles têm, porque não temos o...
Não temos a cultura, não temos ainda a tradição. É um facto.
E provavelmente o preço também não se adequou ao poder de compra e depois aí entra a parte económica. Mas eu acho que está a mudar. Eu espero que agora não aumentem nem energia, nem não sei o quê, mas já dizem
já vai, outra vez. Vai aumentar. Já para a próxima semana. E para quem está na rua faz muita diferença. Pedro, vamos nos despedir. Olha, resta-me agradecer. Não só por teres trazido estas cervejas fantásticas que poderemos agora beber esta semana no Lovecraft. Quer dizer, quando isto sair, provavelmente já acabaram. E a brindar a ti, brindar à Postscriptum e ao Pedro Sousa. Olha, é verdade, Pedro Sousa, Postscriptum, conta lá isto para acabar.
PS. Portanto, um amigo que é o António Bezerra, de Lisboa, grande camarada. Ele é que me deu a ideia. Eu perguntei, ele trabalha nesta área do marketing, das campanhas publicitárias e tal. Ele trabalhava numa empresa que era aí a que dava cartas no mercado, e eu perguntei-lhe, opá, vou agora criar uma empresa, agora que saí da Sovino e tal, já há um ano e tal e coisa, não tenho ideia nenhuma, e o que é que achas? Ele, opá, o que é que tu pensas em fazer? Eu, opá, quero fazer cervejas que vão acrescentar alguma coisa ao mercado, não quero fazer a mesma coisa, nem o que fazia na Sovino, nem nada disso, então vais acrescentar aquilo que já existe. Chamas-te Pedro Sousa. Pedro Sousa PS, Postscriptum, que é acrescentar a redação inicial. E eu, olha, tá giro, pronto. Depois houve malta que me acusou que eu era do PS, ou não sei o quê, era partidário, não sei o que mais, eu, pronto. Por acaso nunca explorei isso, até podia pôr a malta dos partidos a beber a cerveja e resolveu um problema.
Então, olha, assim nos despedimos com a PS, Pedro, muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado por teres vindo.
Obrigado pela oportunidade.
Quanto a ti que nos estás a ouvir, já sabes, é a mensagem de costume. Em primeiro lugar, partilha este episódio com quem achas que fosse a gostar, pelo menos duas pessoas. Depois, vai lá à aplicação que usas para ouvir e dá uma review de 5 estrelas, isso ajuda muito a chegar mais longe. E depois, como sempre, bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.